Começa agora Laís Mann na Cultura.
Oi, minha gente, começa a hora da felicidade. Bom dia, boa tarde, meio-dia, aquela hora mágica que eu adoro. Adoro essas horas assim fechadas. 6 da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, meia-noite. Eu sou toda cheia, né, de dogmas. Enfim, é um horário muito bom. É um momento muito gostoso quando a gente chega aqui na emissora e sabe que vai conversar com vocês e sabe que vai trocar ideias. E sabe, enfim, que vai falar uma porção de coisas bacanas e outras, né? Entanto, bom dia, meu queridíssimo companheiro de trabalho, Carlito Biroli.
Bom dia, Laís. Bom dia aos nossos ouvintes. Sejam bem-vindos aqui na 930M, a mais livre de todas.
Yes.
E vamos para um papo gostoso.
Isso aí. E hoje uma novidade muito boa no programa. A gente vai começar uma série que vai trazer entrevistas com pessoas interessantes, com assuntos interessantes, porque eu acho que a grande vibe da vida é a gente conversar, trocar ideias, a gente trocar experiências e conhecimentos. Hoje eu tenho o grande prazer de receber uma amiga, mas além de uma grande amiga, uma grande mulher que desempenha um trabalho maravilhoso, o nome dela é Carmen Regina Ribeiro, que está aqui do meu lado, maravilhosa. Ela é membro da Rede Feminista de Saúde, veja só, Direitos Sexuais e Reprodutivos. Parece uma coisa complicada? Mas é mais do que a gente imagina. E ela é também representante da rede no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Portanto, vá se preparando, você que tem perguntas a fazer. O que que é, por exemplo, direitos sexuais, né? Que seria isso? Carmen vai dizer pra gente daqui a pouco. Por outro lado, só quero dizer pra vocês que estamos sim todos ligados naquela maldita guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio, que quanto mais a gente pensa, menos a gente entende. É uma coisa que foge ao nosso conhecimento, que foge ao nosso entendimento e que chama-se, no fundo, chama-se interesses financeiros, sabe? Isso não sai da minha cabeça, me desculpem quem discorda de mim, mas não sai da minha cabeça. Meia dúzia de poderosos nesse universo enorme, decidindo quem morre e quem não morre. Então, é um horror. Por outro lado, falando do nosso país, que todo mundo chama de abençoado, ele é abençoado. Poderíamos ser um dos maiores e melhores países do mundo para se viver, porque temos aqui todas as condições naturais para isso. Temos um povo aguerrido, forte, trabalhador. Mas em compensação temos o quê, minha gente? Temos uma coisa chamada política. A má política. A péssima política. A política eleitoral que domina tudo. Que domina as oligarquias. Que domina as oligarquias políticas. Porque política parece profissão nesse país. Vai de pai para filho, né? Aquele negócio que era no cartório antigamente. Que parece que agora não é mais assim, né?
Não, mudou.
Mudou. E eu não cumprimentei meu maravilhoso coleguíssimo de trabalho, o Jonas Moreno, que está aqui com a gente, vai trazer isso aí, gente, todo aquele charme pro programa. E olha, se você quiser conversar conosco, liga para cá, você pode entrar em contato conosco pelo www.cultura930.com.br, pelas redes sociais, @cultura930, com a mais livre de todas. Então, gente, é isso aí. Bora lá. Vamos começar a conversar. Carmen, bom dia, boa tarde.
Bom dia a você, bom dia aos teus assistentes e companheiros de trabalho e bom dia a todos que estão nos ouvindo.
Obrigada, meu amor. Você sabe, né, Carmen, a gente começou a conversar já há algum tempo, né, sobre esse trabalho que você desempenha. Então, eu gostaria que você começasse contando para os nossos ouvintes o que é a Rede Feminista de Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos.
Pois é, a rede é uma ONG, uma organização civil, né, que existe há mais de 30 anos no Brasil inteiro. Tem aqui no Paraná, São Paulo, Rio, Bahia, no Nordeste, Pernambuco, em outros estados, e no Centro-Oeste também, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, enfim. É um grupo de mulheres, não é um grupo enorme, não é uma organização de massas, assim, né, repleto de gente segurando bandeirinha e fazendo auê, mas é um grupo que para, pensa, analisa o que está acontecendo, produz pesquisa e tenta interferir de uma forma positiva principalmente nas políticas públicas que tratam dos direitos da mulher. Uhum. Especialmente dos direitos de saúde, que são específicos, né? Os homens têm as suas condições específicas de saúde, as mulheres também, né? Como os idosos, como, né? Em todos os ciclos de vida. Mas a gente se preocupa mais com a questão da mulher, né? Tá. E o direito sexual e reprodutivo diz respeito a esses direitos que, de exercício da sexualidade da mulher, né? A gente sabe que tem uma diferença de valores na sociedade muito forte em relação aos direitos do homem, os direitos sexuais dele, né? Como sempre é visto como direitos mais amplos, né? Eu me lembro quando jovenzinha, quando criança, se ouvia muito uma frase assim, o homem levanta as calças, sacode e sai, vai embora, né? Então, como se fosse um direito total, só ele pode usufruir desses direitos, de exercer a sua sexualidade, e às vezes até de forma irresponsável. E às mulheres é negado esse direito. Normalmente, na nossa história, esse direito sempre é reprimido, é fiscalizado, né?
Carmen, isso aí a gente conhece de camarote, né? Tinha aquela história, prendam os seus galos, né? Prendam suas galinhas, que meus galos estão soltos.
Meu bode está solto, coisa assim.
Me diga uma coisa, nisso aí que você estava falando, houve um avanço nesses tão famosos 30 anos, né, que a gente falava há 30 anos atrás, que os próximos 30 anos seriam decisivos para as conquistas, para... Como é que está isso na realidade?
Olha, a gente avalia que nós vivemos avanços significativos, né? Não só na legislação, a gente teve uma série de leis protegendo esses direitos, né? O direito até à vida, né? A Lei Maria da Penha, por exemplo, que é a mais...
Aliás, não existe isso, né? Porque, pelo amor de Deus, são quantos feminicídios por dia? Eu não sei se você tem os dados.
É muito estupro por dia. É a hora que você começa a trabalhar com os dados, a gente leva um susto. Normalmente, a gente pensa individualmente sobre isso. Ah, mas eu não conheço ninguém, né? Na minha família não tem. Mas quando a gente fala em políticas públicas, a gente precisa pensar no todo, né? Nós temos que pensar em todos os pronomes pessoais, no eu, no tu, no ele, no nós, no vós, no eles, porque isso existe. Cada família, cada pessoa, cada indivíduo age de uma determinada forma, mas existe alguma coisa que é um caldo comum, e é sobre esse caldo comum que as estatísticas nos dão, é que a gente tem que construir políticas públicas, né?
Tá, então você está me dizendo que essa rede feminista de saúde, direitos sexuais e reprodutivos existe há mais de 30 anos, é isso?
Sim.
Que, aliás, eu falei nos 30 anos até por acaso. Depois é que eu relacionei que existe essa instituição há 30 anos. As pessoas que atuam nessa instituição, elas são todas mulheres?
Todas mulheres.
Por quê?
Porque como é uma organização voltada para o entendimento desse, pelo exercício desse direito, eu acho que nada melhor do que uma mulher... que possa se expressar por ela mesma, né? Pelo que ela vive, pelo que ela sente, pelo que analisa. Isso não quer dizer que a gente não faz pactos com homens que defendem a mesma coisa. É o contrário, nós queremos trazer os homens para pensar como nós, pensar junto com a gente sobre esses direitos, né? Porque parte dos homens compõe o exercício desse direito, né? Então, é importante que eles estejam juntos. Mas a organização é feminista.
Tá, porque, veja só, eu vou insistir um pouquinho com você. Quando usamos a palavra feminista, existe uma tendência, acho que mundial, sei lá, de achar que feminismo é uma prerrogativa da mulher. E isso não é assim.
Não.
Porque existem muitos homens que são feministas.
Exato.
Feministas raiz, como a gente diz, sem serem nada, não estou aqui rotulando nada, mas sem serem homossexuais, sem nada disso. são do gênero masculino, está lá na identidade deles, mas eles são feministas.
Que
né?
Eu entender, talvez, desculpe cortar, entender isso. Talvez o amplidão desse termo, né?
Isso.
E de abraçar isso e a necessidade disso, né? Porque grande parte dos homens são pais de mulheres.
Exatamente. Né? Então, o que não faz eles serem menos machistas também,
não,
né?
Não, de jeito nenhum, mas a importância de conseguir trazer informação, né? Dentro da criação, dentro da formação política mesmo, né?
Uhum. Na verdade, o feminismo, ele nasce como uma reação de uma situação de opressão feminina, né? Uhum. Então, por isso que ele nasce entre as mulheres, porque normalmente é o oprimido que se rebela, né? Tem o direito de resistência, né? Que a gente fala. Essa opressão, ela não é só uma opção, uma opressão que significa uma disputa entre sexos. Uhum. É uma coisa muito mais ampla, é histórica, é da formação da nossa sociedade, da nossa, do nosso modo de viver.
Chega a ser cultural.
É cultural, é colonialista. Né? Quando chega ao Brasil os europeus aqui, eles trazem isso embutido já. Né? Eles Sim. transferem para cá toda essa, o colonialismo, a opressão do escravo, a opressão do índio, a opressão da mulher está junto. Né? São formas de opressão que fazem parte da nossa cultura.
Chegam violentando já.
Chegam violentando, exatamente.
Bom, então veja só, voltando a essa coisa do abuso, do preconceito. Nós somos de uma determinada geração, temos o Carlito aqui, que é de uma geração depois da nossa, temos o Jonas, que está ali também um pouco depois da nossa geração, e a gente vê que tudo isso se repete. Eu sou neta de feminista, sou filha de feminista, sou neta de uma mulher que sofreu muito mais preconceito por ser negra, e hoje a gente está vendo que esse dito movimento dos direitos da mulher, eles estão crescendo, eles estão ampliando, né? Como é que chama isso? É uma onda, né?
Uhum,
então
uhum.
Vem a mulher no bojo da mulher, vem a menor, o abuso pela cor, pela... Enfim, gente. A que ponto nós estamos dentro desses direitos sexuais que eu quero que você aborde um pouco mais?
Pois é, a gente... Tem que entender que todo movimento na sociedade, ele não é único, né? Quando se movimenta, a gente tem uma frase, Sérgio diz que quando a mulher se movimenta, ela causa um movimento, repercute o seu movimento em toda a sociedade, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem avanços, que você perguntou, nós também estamos vivendo uma onda de retrocessos assustadores.
Nossa.
Né? Porque a necessidade que as pessoas sentem na sociedade de reagir àquilo que as pessoas não percebem que pode ser um desenvolvimento para toda a sociedade e entendem isso como se alguém estivesse tirando os seus direitos.
Não entendi. Né? Eu quero que você explique melhor. Como assim? Tirando como? Em que sentido? Cara?
Na medida que a mulher progride, a mulher assume postos,
tá.
A mulher vai para o processo eleitoral, por exemplo,
tá.
Vai em busca do poder político também, o poder financeiro e tal. Muitas vezes isso causa como reação, né,
a rejeição. Claro, óbvio.
Entende? Então, nós não podemos nunca dizer assim, ó, nós evoluímos tantos por cento, porque em seguida vem uma reação contrária. E isso é mundial, né? Não é só aqui.
Sim.
Então, mas é masculina, principalmente.
Não só masculina, às vezes de mulheres também. Né? Às vezes isso causa o desacomodar, causa medo.
Sim, sim. Desconforta, né?
Claro.
Na
medida em que você se desassossega do que você aprendeu, do jeito como você está, né? E exige de você alguma atitude, e isso causa medo. Né? Então, para algumas mulheres, por insegurança, por qualquer outro motivo, de repente se conformar com a situação de opressão é mais fácil do que, né, você partir para outra, você fazer um movimento para fora.
Ocupar,
né,
o lugar que está sendo proposto.
Ocupar, exatamente. Sim. Então, isso não é fácil ser feminista.
Sim,
né?
Sim.
Não é fácil, muitas mulheres nem sabem que são feministas e ou são de fato, porque saem do seu lugar comum e vão enfrentar, né? Sim. E o mundo. Então, isso significa se desacomodar, né? Sair da sua posição de conforto, muitas vezes. Sim, né? Sim. É. E isso vale para todos nós.
A posição de conforto é um desconforto danado, na verdade.
Exatamente. Né? Mas às vezes você tende a analisar só aquilo que você está vivendo naquele instante. Sim. Perde o fio da história. Né? Perde a progressão disso, né? De analisar dessa forma. E a rede faz muito isso, né? Trabalha muito com essa proposta de desacomodação, né? E por isso também faz alguns estudos que mostram a necessidade de aprofundamento dessas questões. Então você me perguntava que estudo que a gente faz, por exemplo. A gente fez um estudo recente, foi em 2020, aproveitamos aí a pandemia, que estávamos todos presos dentro de casa, e começamos a produzir alguns estudos. Um deles foi um que nós estamos chamando de Meninas Mãe, que foi um levantamento para saber quantas meninas com menos de 14 anos de idade deram à luz. Nós fizemos primeiro para o Paraná e depois no Brasil inteiro. E nos assustamos, a gente pegou uma década de 2010 a 2019 e levantou pelos dados do Ministério da Saúde que quando você tem um bebê nascido vivo, você registra esse bebê e no registro consta a idade da mãe, a cor da mãe, o grau de escolaridade da mãe. Então é uma fonte boa de informação para a gente. E nós descobrimos que, por exemplo, em 2010, 27 mil bebês no Brasil nasceram de meninas de 10 a 14 anos.
Quantos?
27 mil.
É muita coisa.
Né?
No Brasil.
Que nasceram vivas. Crianças que nasceram vivas no Brasil.
Jesus!
Em 2019, ainda nasceram 19.330. E assim vai. 2020, 17.579.
E o que é feito dessas crianças?
São crianças que deram à luz a outras crianças. Né? Então, se imagine o que significa isso na vida dessa criança. Meu que virou Deus. Mãe. Né? Deixou a boneca de lado e pegou um ser vivo, duas crianças, né?
Se não tem uma estrutura familiar ali, um apoio, sei lá.
Exatamente. Avós, exemplo, normalmente essa menina sai da escola, essa menina tem a sua vida interrompida, ela assume responsabilidades que estão fora da sua capacidade, né, de assumi-las, e traz consequências para o bebê também, né? Então são consequências físicas, né? Porque são partos perigosos, né? Que é um corpo que não está formado de todos ainda, né? E tem consequências emocionais fortíssimas, né? E tem consequência para o bebê. Também o bebê tende a ser de baixo peso, tende a ser prematuro. Não é absoluta, mas tende a ser. Né? O número, por exemplo, de prematuros em gestações de meninas é maior do que o normal para as outras faixas o esperado para as outras faixas de idade das mães. Né?
Também tudo depende muito da conformação física da mulher, da criança.
Sim.
Se ela é um pouco maior, se ela tem uma bacia mais larga. Porque esses partos tendem a ser partos naturais.
Tendem
ou,
a ser, ou
tem um alto índice de cesariana.
Não tem que ser necessariamente de cesarianas.
Uhum.
Às vezes eles se precipitam antes do tempo, então é um parto prematuro, um bebê prematuro, um bebê de baixo peso, né? Pelas condições físicas. E tem uma coisa que ninguém sabe, ou pouca gente sabe, que deveria saber, é que na verdade ter uma relação sexual com uma menor de 14 anos é considerado estupro. É crime. Então tem uma repercussão criminal
isso
também.
Isso é, como é que a gente diz? É penalizado?
Penalizado,
existe uma legislação e essa legislação é cumprida como um crime.
Como um crime, exatamente.
E isso caracteriza-se o abusador, o estuprador, através de testes de DNA? Como é que funciona?
Não, você faz, por exemplo, uma denúncia na delegacia.
Quem faz?
A menor que foi abusada, o pai dela, a mãe dela.
Normalmente ela não faz, né? Porque muitas vezes o pai é o abusador, o padrasto é o abusador, o irmão é o abusador.
Tem muita coisa que fica embaixo do tapete,
tá,
né? Que se empurra embaixo do tapete.
Que talvez seja o pior lado, né?
Sim, sim.
Talvez a grande maioria dos casos.
a gente não tem uma dimensão exata disso, justamente porque é nebuloso isso.
Sim,
né?
É muito velado, né?
É muito velado, principalmente quando acontece no seio da família, porque, como você disse, o estuprador não é um desconhecido.
Isso.
Não é aquilo que a gente vê no jornal, menina abusada, sim, por desconhecido no ponto de ônibus. Isso é raro. Mais de 70% dos casos é pai, irmão,
isso,
tio,
alguém próximo,
avô,
vizinho, né?
Vizinho, irmão, né? Está dentro do seio da família. Então, quando a gente vê o pessoal dizendo, ah, nós aqui defendemos a família, eu me pergunto, que família que você está defendendo?
Isso.
Né? Porque a violência acontece para a menina, para o menino também é abusado,
sim,
né? Principalmente até 9 anos de idade,
sim,
que é onde se concentra o abuso contra meninos, né? Uhum. E dentro da casa, e é chantageado, e é forçado a ficar quieto. Mas essa gravidez, esse fato vai aparecer na escola, vai aparecer no posto de saúde. Então tem várias formas
menina,
de saber,
mãe,
né?
Da
a mãe da menina, a vizinha, a avó, a tia, muitas vezes denuncia.
Nessa idade, até uns 9 anos, 10 anos, parece que é uma idade ainda mais passível de ser manipulada mesmo, né?
Exatamente.
São 12 horas, 20 minutos aqui na nossa Cultura AM 930. Jonas, vamos fazer um comercialzinho, um intervalinho, a gente volta já. Você está me dando uma dúvida?
Você está ouvindo Laís Mann na Cultura.